Olá malta, convosco o vosso co-host preferido de podcast, o Diogo Coelho.
Começa logo, que inferno.
E também o Francisco Crispim, que é o meu companheiro aqui destas labutas, que vê espíritos.
Eu não vejo espíritos.
Tu vês espíritos, é
Ponto
verdade?
número 1, vocês são uns cagados e uns borrados e eu gosto com a vossa cara. Está mais que provado que vocês se borram.
Nós e toda a gente,
Ai.
porque os seres humanos fazem isso, não é uma
Primeiro que
coisa
tudo,
óbvia.
dizer olá às manas, manas
Ah,
estas
está a ver que não.
que poderão não ser manas. É assim,
Ora, aí
pessoalzinho
está.
querido do meu coração. É a última semana, o último episódio em que vamos falar nisto. Vamos pôr, entretanto, uma sondagem, um questionário, uma coisa qualquer no nosso Instagram do Hás de Cá Vir. Portanto, quem nos
Exatamente.
segue vai poder votar. Precisamos de saber como é que vamos chamar aos nossos fãs, a nossa fanbase. E agora diria à Zefa, mas quais fãs? Vocês não têm fãs? Fãs tenho
O que é que vocês
eu.
fazem para ter fãs? Não fazem
Exato,
nada.
vocês têm seguidores e já vão com sorte.
Oh.
Mas pronto, é a última oportunidade. Queremos saber como é que vocês querem ser tratados. Até lá vamos tratar por manas, Barbra Streisand, Lovely Lations.
Exactly. E hoje, porquê que o Francisco vê espíritos? Porque o Francisco estava a falar um dia com um amigo nosso, por
A
videochamada,
outra.
e nossa. A outra, exatamente, nós já falámos dela mais que uma vez. Ela vai-se passar quando ouvir este episódio. E estavam por videochamada e ele viu, esse nosso amigo tem uma casa com resto em primeiro andar e ele viu uma cabeça no primeiro andar. E portanto, nós a partir daí dizemos que ele é a Melinda Gordon aqui do sítio. Portanto,
Mas
pronto.
eu não vejo, eu não vi lá na cabeça nenhuma, foi só para o massacrar. E
Foi.
voltamos a ter esta conversa. Claro que foi, é como eu
Ah.
dizer-te agora que estou-te a ver pela webcam. E estás aí com a porta aberta, de costas, e dizer, vi uma pessoa a passar atrás de ti, tu ficas assim em pânico. E eu agora não consigo parar de olhar para essa porta a ver se passa alguém.
Por acaso podias não ter falado disso, porque agora estou um bocado desconfortável, mas tudo bem.
Pronto.
Ainda bem que estamos a gravar dia, portanto, menos mal. Bem, malta, mas hoje nós temos o nosso episódio 6.2, porque é a continuação do 6, em que nós
Ah,
vamos continuar e vamos terminar o manual de engata trintões. Ah, o que é que tu queres dizer?
lembra-me da minha voz linda. Já tenho a minha voz como deve ser. Já passaram 15 dias desde a minha cirurgia e agora já se nota a diferença na gravação. Ou
Eu não noto
não?
nada.
Pronto, não notas nada porque tu não. É por isso que a nossa relação não resulta. Nunca poderias ser o homem da minha vida porque tu não notas em mim. Tu só notas
Eu
se eu
sou
pinto as
daltónico,
unhas,
eu sou
tu só
moco.
notas. Tu só notas se eu pinto as unhas, tu só notas se eu meto o risco, só para te cadeirar.
Ai, queres ir por aí? Queres
Não,
mesmo ir
vamos
por aí?
embora. Não.
Ah, pronto. Então vá, podes
Posto
começar
isto,
tu que eu
manual,
estou aqui para.
continuação do
Ai,
manual.
cansado.
Bem, gente, um conselho útil para quando acabar o Covid, voltarmos à noite louca de Lisboa, do Trump. Ai, disse isto em voz alta.
Só podemos pensar, não podemos dizer.
Para o F, para o T, para o H, deve haver mil milhões de letras que. Para o Cru. Ai, para o Cru.
O que é o H?
Sei lá, deve haver algum bar que seja friendly, que comece com
Ah,
H.
ok, eu não estava a ver. Disseste
É a nossa
H e eu tipo, what?
barraca, vai ser a nossa barraca para a semana no Pride, a vender, sei lá,
O
morritos.
quê? Ai, pronto, lá está ele já aqui a falar de coisas. Olha, não estou para
Pronto,
isto.
continuando, um conselho muito prático. Meus queridos, se beberem demais, primeiro não conduzam, chamem o Uber. E segundo, não ponham conversa com ninguém. É que vão fazer figuras tristes, vão dizer coisas que não querem. E além disso, o vosso filtro de beleza vai diminuir, vão falar com um feio e vão-se
Bastante.
arrepender no dia a seguir.
No dia a seguir acordam e pensam: ah, mas quem é esta pessoa que está ao meu lado? É a pessoa da noite anterior. Só que aos vossos olhos, pronto,
Bonita.
não é, né?
Não.
Pronto, não, não vai. Não,
Mas olha que já me
não,
aconteceu o
não aconselho.
contrário. Já me
Pensaste que a
aconteceu.
pessoa é feia e depois é bonita?
Eu não me acho o suprassumo da batata, eu acho-me bonitinho, eu acho-me girinho. E bêbado, uma vez eu fui contra um espelho e fiquei ali 5 minutos a ver se deixava a pessoa que estava do outro lado, que era bastante gata, passar. E eu olhar e eu tipo, passa gato. E afinal era eu no espelho.
Estás a gozar?
Não, isso aconteceu mesmo.
Então,
Era o
desculpa,
estado, era o
não,
estado da
não é não
madeira.
falem com pessoas, é não bebam. No teu caso, não podes beber, é isso?
Eu fico monstro.
Ai, por amor de Deus, olha, é o cúmulo. Não, não, a sério, não, não faz sentido.
Mas vai
Ai,
de encontro
5
ao
minutos é
ponto número
muito tempo.
2. Eu quando bebo vai de encontro ao outro ponto a seguir que tu vais falar.
O que é que são as pessoas simpáticas e confiantes e sorridentes e prestáveis?
Eu acho que o mundo é meu quando bebo. Eu
fico louco da vida. Tu sentes-te a última Coca-Cola do deserto quando estás bêbado, é isso?
Não, porque essa está quente. Eu sou aquela Coca-Cola da geladeirazinha, com gás, em que tu vai e faz aquele... Ah, e tu bebes e... Que boa!
Esta imagem das pessoas te beberem meio que me está a causar aqui um bocado... Tudo bem.
Há muita situação na vida em que tu passas a ser um vanilla e eu caramelo salgado.
Eu estou a ver que sim. Eu pensava que não, mas afinal...
Vamos simplificar. Eu não sou a última bolacha do pacote, eu sou a do meio. Aquela que comes sem fome, só por gula. Só porque, é tão bom que vou comer.
E não está partida. Tradicionalmente está partida, as bolachas do meio não estão partidas, portanto. Ao menos as delícias do fim são uma pior
estado. Nem moles porque o pacote está aberto há muito tempo, nem partidas por cima do fim.
Se o pacote estiver aberto há muito tempo, elas vão estar mal.
As do meio não. Há sempre duas ou três que tu tiras e te mandas fora porque estão moles.
Mandas fora? Que disparate. Não, tu tens é que fechar o pacote. Não tens estado aí de pacote aberto para as pessoas comerem.
Também é verdade. Que horror. Vá, bora.
Me first. tia, olha, malta. Ah, sou eu, não sou? Não, és tu.
És tu, amorzinho. Tens de falar na confiança.
Já falei de confiança. Tens de ter confiança, tens de uma postura ereta, tens que transmitir confiança, simpatia, boa disposição. Ereta sempre. Às vezes não, às vezes pode ser um bocado constrangedor. Porém, mostrem uma boa atitude, que estejam simpáticos, sorriam, mesmo que estejam nervosos por dentro e queiram morrer, não transmitam essa ideia. No máximo, passado uns meses, se vocês continuarem a falar com a pessoa, podem brincar com a situação e contar, olha, estava cagaçado, mas não transparecia isso, estava ali feliz e contente, como se fosse aquilo, algo que eu fizesse todos os dias.
E agora o momento publicidade do episódio. Quem precisar de aulas de autoconfiança e de como estar em público e falar com pessoas, chame o Diogo Coelho. Ele dá-vos todas as dicas possíveis e imaginárias. Sim, tu és muito confiançudo. Eu gosto da tua postura a falar com os empregados de mesa, a falar quando vamos a um café. Tu quebras logo o gelo, mandas assim uma boca à pessoa, ela fica assim meio que não sabe se estás a brincar, se estás a falar a sério, mas depois tu dás essa risada e as pessoas ficam tipo super tranquilas. Tu quebras muito bem o gelo.
Sabes, estás a passar a mensagem que eu sou intransigente e etc.
Não. Tu és confiante, quebras o gelo e metes a pessoa à vontade, porque as pessoas depois adoram e riem-se imenso para ti.
Ah, tá bem. É, tu achas mesmo isso?
Positivo. Acho.
Também, isso é fofinho da tua parte. Depois chamam-nos parvos, mas tudo bem, não é?
Chamam parvos por causa da outra pintosa, da outra.
É. A outra. Porque connosco os dois sozinhos isso nunca aconteceu.
Corre sempre bem.
Uma série. Enfim, uma tristeza, enfim. Olha.
Gente.
Moral da história, não saiam com a pintosa.
Exato. E lá está, novo ponto, não discutir, não ter ciúmes por coisas tontas. Imaginem que eu ou o Diogo de repente começamos a namorar. Nós temos um podcast. Nós falamos todos os dias. Eu saio do trabalho e ligo para o Diogo. O namorado vai ter que saber conviver com isso.
Ele cansa-me tanto, eu só quero descansar, eu só quero estar sozinho.
Não sejas parvalhão.
Também.
Mas pronto, lá está. Um amigo.
Será que eu pus isto a gravar? Deixa ver.
Pus.
Desculpa. Eu hoje não estou bem, que eu já vi uma garrafa de álcool.
Sair à noite, vocês, se tiverem mínima noção que são bonitos, ou o vosso namorado for bonito, se estiverem no meio do tê, lá está, a dançar, e de repente alguém olha, fiquem contentes por alguém olhar para vocês. Agora, não deem trela, porque aí são putas, mas também não façam uma cena de ciúmes se olharem para o vosso namorado. Tipo, o vosso namorado é giro. Ainda bem que vocês sabem, ainda bem que os outros veem, não é? Feio ninguém quer. Não é façam drama.
Eu já tive uma situação muito chata com isso.
Conta lá, Diogo, conta a tua historiazinha.
Muito chato. Nós éramos pequenitos, tínhamos 17 ou 18 anos e estávamos no metro de Lisboa.
Bem, pequeninos tu linhas.
Vais sozinho ou queres? Não, eu sei que tu vais sozinho, que tu sabes o caminho. De cor e salteado, até de marcha atrás. Então,
aproveito a semana passada, já instalei o Grindr. Se me apanharem lá, deem um oi.
Então, mas tu tens fotografia tua?
Tenho fotografia minha e tudo, que eu não sou dessas armariadas do sigilo. Nem estou casado.
Então, e o. E meteste o teu Instagram?
Meti.
E aquilo dá para meter quantos Instagrams agora?
Dá para pôr um
podes
só.
Pôr do... podes...
Mas quem vir o meu, vê o debaixo de cá vir.
Ah, acho que bem.
Já tive um fã, podemos... já tive um fã a falar disso. Foi lá falar connosco, barra comigo. A dizer, olha, estive a ver o teu podcast e gostei muito, só não ouço mais porque não tenho tempo. Chamou-nos a atenção da qualidade do som do episódio 1. Quem não ouviu, pode ir ouvir. A verdade é esta. A qualidade do episódio 1 e do 2 está fraca, porque nós estávamos a começar nesta vida, estávamos a gravar pelo Discord com o nosso urso, que eu já nem me lembro do nome dele, que era um elemento extra no canal para gravar a conversa, e o áudio ficou mal. Na altura nós não sabíamos muito bem o que é que fazíamos da vida, até que, pronto, a ideia também foi essa sempre, foi melhorarmos a nossa performance. Se não for para melhorar, não vale a pena.
E agora o som está claramente melhor, a meu ver. Às vezes até está bom demais, porque ouvem a Bia a ressonar, ouvem os carros dos meus vizinhos a passarem lá fora, portanto, se calhar está bom demais.
Exato.
Mas, portanto, é aceitar a situação. Além disso, isto é suposto ser uma conversa.
Olha. E agora devias ter ouvido o carro lá fora, na minha rua, a apitar.
Parecia um telefone a tocar, parecia que era o teu telefone de casa.
Não, alguém apitou.
Pronto. E então, como estava a contar, nós tínhamos 17 aos 8 anos e estávamos no metro em Lisboa e aparentemente alguém olhou para mim e estava-me a mirar de alto a baixo e a pessoa com quem eu estava na altura, quando saímos do metro, fez-me uma cena horrível. Porque a pessoa tinha olhado para mim e a minha resposta era, mas o que é que tu queres que eu faça? Quer dizer, eu nem sequer olhei de volta, quer dizer, é uma coisa um bocado... Mas pronto, fez uma cena enorme e claro que aos 17 ou 18 anos nós estamos para aturar essas coisas. Ok, tudo bem, aturamos, gostamos da pessoa, pensamos que é amou para a vida toda. A Carolina Deslandes também pensava e agora é o que se vê.
Tem uma música, mas não é... Taylor Swift portuguesa.
Exatamente.
Agora vai arranjar outra amor para a vida toda para poder ter música bonita.
Sim, que vai ser um grande sucesso, aliás, é assim que ela ganha dinheiro, enfim, então, e eu gosto dela, portanto, não vou falar muito mal, mas aos 30 anos nós não estamos para aí virados, portanto, alguém que faça uma cena destas, ou parecida com esta, quando a pessoa já está na casa dos 30, eu pessoalmente virava as costas e ia-me embora, e não estou para isto, não estou para esta brincadeira, não estou para esta merda, vou-me embora, adeus.
É a diferença entre ter 17 e ter 30, tu agora já não te sujeitas a qualquer merda. A um merdas qualquer, porque tu não és um merdas qualquer.
Não. Porque eu não sou um merdas qualquer desta sociedade. Eu sou um procurement analyst.
Exatamente.
Gente estúpida, que nervos.
Ai, meus filhos.
Olha, agora sou eu, não é?
Manas, cuidem de vocês também.
É verdade.
Não é?
Cuidem de vocês, cuidem dos vossos corpitos. Não estamos a dizer que vocês tenham obrigatoriamente de ser todos fits, que nós já sabemos que a cultura do corpo está aí para reinar durante uns anos até vir outra mania qualquer, é verdade, os musculados e essas coisas todas, a maioria de nós gostava de ser como eles, porém
eu gostava
eu também gostava, eu confesso, sim, mas eu gosto imenso de comer, portanto é aceitar a realidade e há esforços que às vezes não vale a pena.
Eu gosto de ser um chubby bunny fofinho.
Fofinho, da cuti 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 nessa carinha.
Preferia ter um corpo daqueles aqui em casa do que ter um corpo daqueles em mim.
Ah, não, eu é exatamente o oposto.
Ah, eu não sou tão.
Ah, então temos um para o outro, afinal.
Então vá, põe-te gostoso e vem cá para casa.
Combinado. Então aos 40 anos a gente faz isso. Não digo apenas pela forma física, mas também pela vossa saúde e para as pessoas verem que vocês cuidam de vocês, que vocês gostam de vocês próprios e que cuidam do vosso corpito. Não é tenham que ter um tanque para lavar a roupa na barriguita, mas pá, cuidem-se.
Mas já sabem, cuidem se vocês. Tiverem um tanquinho para lavar a roupa na barriga, o Diogo não gosta, venham para mim. Manda mensagem no meu Instagram.
E dá imenso trabalho manter alguém que tem um tanque na barriga. Eu já tive esse trabalho e não sei se estou preparado psicologicamente para fazer isso outra vez.
É que dá imenso trabalho. Dá trabalho. A partilha de um amor é muito mal. Partilhar o amor com um ginásio, dizer, amor, anda cá, vamos ver um filme. Não, tenho que ir ao ginásio. A sério? Não.
Assim, tu podes sempre optar e ir com a pessoa também, não é? Pelo menos algumas vezes, para passarem tempo juntos.
Se fosse assim, eu era gostoso, não era magrinho, não era gordinho.
Então,
mas pronto. Não. Outra coisa importante nesta parte do cuidado do corpo. Se fumam, tenham o mínimo cuidado de higiene. Lavem os rins com mais frequência. O Diogo odeia pessoas que fumam. Eu efetivamente fumo, mas fumo Aico já há quase um ano, exclusivamente. Portanto,
Que cheira a
neste
peitos.
momento, neste momento já sei o que é que sofria. Não, mas eu agora já sei o que é que sofriam as pessoas que me beijavam quando eu acabava de fumar e é horrível. Não aconselho.
Porquê? Andaste a dar beijos na boca a pessoas que fumam?
Não.
Ah,
mas
ok. Só para saber.
Vejo o cheiro na roupa, vejo o cheiro nas mãos.
Yeah. Nota-se
muito,
muita diferença.
Nota-se muito. É
mas
verdade.
Mesmo o Aikos é um cheiro mau, ok? Vocês os três,
mas
nós,
passa logo.
Esta semana. Ah, passa logo, mas é uma merda, aquilo cheira a bufas mal cheirosas mesmo, que esta semana
cheira
nós
mal.
fizemos o jantar cá em casa, eram três a fumar isso, e pá, claro que depois passa, é verdade, e uma coisa, uma vantagem é que realmente o cheiro não fica entranhado na roupa nem na casa,
Nem fica na
mas
casa.
quando ligam, foi o que eu acabei de dizer, coração, sim,
Eu sei,
mas
mãezinha.
depois, quando estás ali, a levar com aquele pivete, é uma merda, é uma merda. É uma merda, é uma
Só
senhora merda. Até eu
fumar.
Cheio de alergias e todo em coisa do nariz, aquilo me cheira, portanto, cheira mesmo muito
é
mal.
É verdade.
Uma merda.
Bem, mas, olha, mostrem carinho pelas pessoas à vossa volta. Não vamos alongar muito por aqui.
É
mas,
não.
Se tiverem afilhados, sobrinhos, primos pequeninos, mostrem que têm afeto por eles. Uma pessoa agora com 30 anos já gosta dessa perspectiva de futuro, ver, ah, ele tem jeito para crianças, portanto é uma mais-valia, boyfriend material, ele cuida bem da mãe, ele cuida bem do primo que está doente. Por acaso,
yeah. A partir
cuidar
de certa
muito
altura,
do primo
a
que está
malta quer...
doente, se o primo já for maior de idade e jeitoso, e se ele passar muito tempo a ler a casa do primo doente, tenham atenção.
Ele pode precisar de medir a febre, eventualmente.
Exato. Temperatura axilar. Está bem? Temperatura axilar, não é
Boring.
Retal.
Boring. Não sei porquê. É retal, supostamente é muito mais precisa, não é?
É, exatamente.
Diz-me tu.
Muito.
Pronto,
é,
então.
Muito mais.
Então,
vai,
pronto.
Diogo, aquilo que tu fazes sempre que vais a uma casa nova.
Ei, okay. Primeiro quem te ouvir acha que eu vou a casas novas todas as semanas, não é? Pá, malta,
isso é contigo.
Agora que ninguém nos ouve. Aqui ninguém nos ouve. Se vocês têm um date, seja que tipo de date for, e for na casa da pessoa, vocês peçam, assim que chegam, peçam para ir à casa de banho. E remexam nos armários da pessoa. Porquê? Porque vão encontrar-vos podres. Tendencialmente, a malta guarda os medicamentos no armário da casa de banho. Portanto, assim vocês vão ter rapidamente uma imagem de medicação que a pessoa toma, ou já tomou, e conseguem perceber se a pessoa é maluca da cabeça, se toma cenas tipo para acalmar o pito. Pá, estão a ver? Conseguem logo ali ter um espelho daquilo que podem encontrar naquela casa. E depois, a decisão está do vosso lado, se quer ir embora ou não. Portanto, sim, pessoas que eu já frequentei a casa, eu já vasculhei nos vossos armários da casa de banho. Normalmente
é
eu faço isso. É verdade. Tu estás a dizer isso, não sabes? Nunca me convidaste para ir à tua casa?
É verdade, porque eu tenho os meus compromissos todos bem guardadinhos.
Desperto.
Sei lá, se me vês a Xanax, os Opidem, minhas coisas todas.
Ah,
ali.
Ele sabe os nomes todos. Pois é, és enfermeiro, tens uma certa obrigação,
exato.
Não é? Exato.
Ai, ai.
Meu Deus do céu,
olha,
eu para isto.
Mais importante que tudo, deem emoção. Mostrem que realmente querem aquela pessoa, que querem fazer parte da vida dela. Não mandem mensagem de olá, tudo bem, o que é que estás a fazer? Não, perguntem-lhe coisas importantes, falem sobre coisas interessantes. Pesquisem um bocadinho. Hoje em dia toda a gente mete a vida publicamente nas redes sociais. Pesquisem sobre viagens que já fizeram em conjunto. Em conjunto não, não é? Porque estão num date, mas que já tenham feito as mesmas viagens. Imagina, eu já fui à Tailândia. Se já foste à Tailândia, põe conversa com isso, comenta comigo o que é que eu achei, o que é que eu não achei, que sítios é que fui. Encontrem pontes, não é? Dado que a pessoa publica a vida toda, encontrem pontos de interesse para terem conversas decentes, sem ser olá, tudo bem, o que é que fazes? Nada, estou a ver TV. Ah, bom, eu também. É que tipo, isso custa a conversa toda.
Deslocas?
Exato. Tens sítio? Deslocas? Nudes, queres? Trocas?
Fora do meio.
É só ridículo.
E se a pessoa não partilhar a vida toda nas redes sociais, podem exatamente ir por aí, que é, olha, tu não tens grande coisa nas tuas redes sociais, podes-me falar um bocadinho de ti? Ou então fazer perguntas mesmo diretas, olha, gostava de saber algo mais de ti. E depois vão coisas profundas, não sejam coisas, não façam perguntas muito superficiais e que toda a gente faz. Se querem marcar pela diferença, utilizem estas técnicas.
Isso, e deixem um bocadinho também de surpresa, não deem tudo assim de mão beijada, não é? Olá, tudo bem, que fazes? Estou a ver TV, és passiva, ativa ou versátil? Há ali algum charme na sedução de saber, será que vai ser compatível, será que não vai? E quando chega ao quarto escuro e... Pum, ligas a luz e está, olha, é uma ramboia cheia de húngaros.
Porco. Olha, agora que estás a falar de sexo, também vou aproveitar para falar aqui de uma coisa que é muito importante. Eu acho que é importante, que é, eu acho que as pessoas tradicionalmente fazem isto mal, que é, quando tu tens um date na casa da pessoa, vais lá jantar, tu já sabes que à partida, pronto, não é? Pode acontecer, pode não acontecer, mas existe uma alta probabilidade de acontecer. Dica do Diogo, chegam e façam logo. Assim que chegam, copo de vinho, dois ou três quisos e pimba. Porquê? Porque vão estar mais no mood, porque não vão estar com a barriga cheia de comida, porque depois as pessoas fazem o jantar para vocês, ou vocês fazem o jantar para a pessoa, e depois há aquela coisa de comer, e depois a digestão está a ser feita, e depois vocês já estão um bocado empanturrados, não comam demasiado,
por favor, em dates.
E pode-se morrer, portanto, vocês chegam, se têm para fazer aquilo, façam. Chegam, dois ou três quisos, um copito de vinho e toma lá morangos. E depois, descontraiam, aí já estão descontraídos, já podem comer, apreciar a refeição sem pensar vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não, já aconteceu. Certo. Bem, já pode acontecer uma segunda vez.
Mas, é bom sinal.
Pronto, certeza que a vossa performance vai ser melhor, a da pessoa vai ser melhor. Vão estar mais preparados, vão estar mais cheirosos, porque prepararam-se para o date. Pá, é só vantagens. Chegam e façam. E depois
o clima fica aligeirado, porque já não há aquela pressão do será que vai ser, será que não vai.
Não há aquela coisa de se eu tenho que dar o passo, ou ele tem que dar o passo. Assim, se derem o passo logo no início, está dado. Pode haver uma segunda vez.
As rédeas.
Se não acontecer. Exatamente. Chegam e olha, toma, anda cá.
Então,
anda cá, que natalês.
Dá-lhe um beijo.
Ah, pá, cama que até a barraca.
Anda cá, anda cá, não consigo.
Ai, não se aprende nada de jeito. Nós fazemos estes manuais, mas isto, as pessoas não aprendem, só desaprendem.
O mais importante disto tudo, não temos, e peço desculpa já, ao fim do segundo episódio a falar neste tema, não temos uma fórmula mágica de como engatar ninguém. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem a sua própria personalidade, cada um tem aquilo que gosta e aquilo que não gosta. Não há um MEO perfeito de engate. Simplesmente sejam vocês próprios, invistam, lá está, arranjem pontos de encontro em que realmente façam a pessoa ver que estão interessadas. Não é? Não é só dizer, ai, gosto dos teus olhos. Não, há mais para além dos olhos.
Eu estou cansado de ouvir isso. É verdade. Parem.
Eu imagino que a tua vida deve ser difícil. A tua vida é difícil.
É os olhos. Adoro e o cu. Olhos. Eu estou cansado. Estou cansado dos olhos e do cu, percebes?
As pedras são sempre as mesmas.
Mas é uma merda. Não tenho paciência para isso já. Portanto, olha, mas é mais importante do que isso, malta. Engatar é importante ter alguém. Mais importante do que sermos nós próprios é sermos nós próprios, sabermos ser nós próprios sozinhos.
Sim. Ok?
Porque é giro, é engraçado e é importante nós termos alguém que nos acompanhe, mas também é importante nós sabermos estar sozinhos e não ser desesperados. E se, quando a malta sai de uma relação, eu sou apologista de que deverá existir o tempo de luto da relação.
Quanto é que é o tempo de luto?
Ah, isso acho que varia de mim pessoa.
É que a mim já passou um ano.
Ó Francisco,
estou pronta para amar.
Mas tu estás a puxar por mim? É suposto eu expor aqui? Ou...
Não, eu estou pronta para amar. Só fica assim no ar.
Para amar? Para amar?
Para mamar. A mim próprio.
Não sejas
para ordinário. Mamar. Eu mamo. Eu amo-me.
Tu amo. Ai, estou muito confuso já com esta conversa. Se calhar ficamos por aqui, não é? Porque isto já está a descambar. Isto a partir de certa altura
já
começa
a descambar.
Está a descambar. Não se esqueçam, malta.
É isto.
Entrem em contacto connosco, sigam-nos no Instagram em as.de.kvir. Ai, isto é muito difícil. as.de.kvir. As de cá vir no Instagram. Eu sou o Diogo M. Coelho, o Francisco é o Francisco89 e podem ainda enviar-nos e-mails a contar histórias vossas, a acrescentarem alguns pontos neste manual de engate para trintões, enviando e-mail, por exemplo, para o nosso e-mail que é o asdecavir.podcast@gmail.com. E, malta, é isto. Falem connosco, nós em breve vamos ter um episódio a ler os vossos e-mails e a comentar os vossos e-mails. Temos vários, portanto vamos ter que fazer mais do que um episódio, mas a ideia é essa, é vocês, nós partilharmos convosco e vocês partilharem connosco e rirmos todas as segundas-feiras às 7 da manhã.
Agora que já fizemos a publicidade nas nossas redes sociais, dar um beijinho muito especial ao novo membro da nossa equipa, não é?
Sim.
Convidámos o Morgado para ser nosso manager de redes sociais.
Oh,
como se fôssemos pessoas importantes. Eu adoro isso.
Mega, mega.
O Margado é um querido e a partir de agora vai fazer parte das nossas redes sociais. Vamos falar nele também. Ele vai gerir o nosso Instagram, vai redirecionar as vossas respostas para nós. Portanto, espera-nos uma nova época e com mais qualidade no Instagram.
Eu acho que sim, mais qualidade e acho que vamos ser mais. Estou com o feeling que isto vai crescer. Nós estamos para aí com 160 pessoas, é isso. E acho que isto vai crescer e vai... E agora não cresce. E pronto, isto é uma palhaçada. Mas pronto.
Hashtag me first. Hashtag me first.
Me first. Malta, um beijinho enorme, um beijo e um queijo. Tchau, tchau.
Um beijo e um queijinho. Até para a semana.